Abra sua Bíblia lá no Salmo 129. Nós vamos ler três textos da palavra do Senhor para fazermos a nossa meditação. O Salmo 119:11, ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vá agora para Deuteronômio, lá no Velho Testamento, capítulo 6, a partir do versículo 4. Obrigado. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Diz assim: ouve, Igreja Batista do Bacaxeri, o Senhor Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu ficarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E agora para Provérbios 22, 6. Abra a sua Bíblia e caminhe lá para Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. A palavra do Senhor diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho dele não se desviará. Amém? Esses são os textos que a gente vai ter como base para a nossa meditação nessa manhã, quando nós estamos encerrando a colônia de férias. Desde quinta-feira nós estávamos aqui reunidos, nos divertindo e aprendendo da palavra do Senhor, onde a razão maior de nós estarmos aqui era levarmos as crianças a entenderem a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E o objetivo do Ministério Infantil, qual o objetivo do Ministério Infantil? Você tem um esboço aí da pregação, onde a gente vai caminhar, é que dá apoio e suporte para as crianças, que as crianças cresçam à estatura de Cristo aqui na IBB, para que nós venhamos ajudar as nossas crianças a amar o Senhor de todo o seu coração, guardando essa palavra, tendo o entendimento do Senhor desde os seus primeiros anos de vida, para que ele caminhe dentro do entendimento onde o Senhor seja o Deus da sua vida. Então, nós temos trabalhado aqui com esse objetivo, de levar as nossas crianças a crescerem à estatura de Cristo. E para que isso aconteça, a gente tem dado apoio e suporte às famílias. E nos últimos anos eu tenho observado que as crianças, cada vez mais, elas se tornam independentes naquilo que querem fazer. Em algumas situações a gente diz para as crianças: olha, você vai levar isso para casa e você vai fazer essa atividade. E alguns dizem assim: pastor, eu não posso, tio, eu não posso, porque o meu pai é muito ocupado e ele não vai poder me ajudar. Eu digo: não, mas pede para ele te ajudar. Pede para ele trabalhar com você. E algumas vezes os pais estão ocupados, de outras vezes é a maneira como as crianças agem e como ela entende a maneira como nós respondemos para ela. A semana passada eu estive trabalhando na Convenção Batista Brasileira. Essa semana estive na colônia e uma tia perguntou para minha filha mais velha, Ana Emanuela, dizendo assim: e aí, Manu, tirou férias esse ano? Ela disse: não, meu pai está muito ocupado, ele não tirou férias ainda com a gente esse ano. E ela respondeu assim, aí eu disse: nossa, nós viajamos a Recife para visitar o meu pai, nós fizemos algumas coisas, mas como foi uma viagem que ela sabia que nós íamos visitar o meu pai que está doente, ela disse que a gente não tirou férias ainda esse ano. E a gente está ali trabalhando e caminhando. Então, às vezes, a maneira como nós colocamos as coisas para as crianças, ela tem esse entendimento. E como Ministério Infantil, na Igreja Batista do Bacaxeri, tentando comunicar bem com os pais, a gente está procurando melhorar a comunicação, no sentido de que as crianças que chegam aqui na IBB, elas possam crescer com saúde espiritual. E cremos que isso vai ser possível, para que elas possam viver a palavra do Senhor. Por quê? Porque o coração é a nossa fonte de vida. O nosso coração é a fonte de vida. Provérbios 4, 23, ele diz: de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Porque do coração é que procede a vida. E muitas vezes a gente olha para as crianças pela maneira como ela procede, o comportamento, e a gente não tenta descobrir o que vai no coração. Ensinar a palavra na infância possibilita o crescimento sadio, onde os valores construídos à luz da palavra vão proporcionar algumas coisas importantes para a vida das nossas crianças. Vai proporcionar um comprometimento com Cristo. Quando nós estávamos na preparação da colônia, discutindo o que nós íamos fazer e o que íamos trabalhar, uma criança, escutando a gente falar lá de que nós íamos comprar sorvete, mas o dinheiro era curto, qual tipo de sorvete comprava? Ela chamou uma das tias e disse assim: ela só tem 7 anos. Tia, eu tenho acho que uns 35, 40 reais no meu cofrinho. Vamos comprar o sorvete, eu vou dar de oferta. Né? E aquilo foi muito bom para o nosso coração. E todo mundo parou, olhou e disse, nossa, essa colônia de férias vai ser uma bênção. Porque a educação espiritual, quando a gente alinha igreja e família, isso acontece de uma maneira muito maravilhosa. Eu, como mencionei, eu estive na Convenção Batista Brasileira fazendo a Convenção Kids. E nós tínhamos um grupo de 85 crianças lá de 3 a 10 anos reunidos. E eu voltei com uma preocupação no coração, dentro do total geral do sistema de ensino nosso, da maneira como valorizamos a educação espiritual dentro das nossas igrejas. As crianças não tinham dois versículos memorizados, algumas das crianças, mesmo sem referência. As crianças, muita dificuldade no sentido de identificar textos dentro da palavra de Deus. E o Salmo 119:11 diz que guardar a palavra no coração nos ajuda a crescer comprometido com o Senhor, entendendo as coisas do Senhor. Orar a Deus lá foi um tempo especial, porque quando você fala de uma necessidade para a criança ou de um problema, o seu coraçãozinho já, a atenção melhora. Uma criança lá, numa informação errada, chegou na convenção que disse que uma criança tinha desaparecido. Por 2 horas já estava desaparecido. Eu peguei o microfone, estávamos no momento lá de louvor, paramos e disse, ó, uma criança sumiu. Foi um silêncio assim que dava para ouvir o silêncio lá na sala. Vamos orar para que ela apareça? A informação chegou assim, paramos, oramos, e aí continuamos tudo de novo como se nada tivesse acontecido. 1 hora depois chegou a informação de que a criança não tinha desaparecido. A avó levou e o problema ruído na comunicação chegou para os pais, para o pai que ela tinha assumido. E aí quando eu anunciei isso para as crianças foi uma vibração total, porque as crianças elas gostam e elas creem na intimidade com o Senhor dentro de uma coisa sincera. Intimidade com Cristo gera intimidade de maneiras diferentes para a criança. É a certeza de que quando eu falo, Deus responde. É a certeza de que quando eu oro, Deus vai fazer. Uma criança que deu um brinquedo, e o pai estava compartilhando comigo de que a criança viu o brinquedo e estava lá olhando o brinquedo. O que é, filho? Pai, eu queria aquele brinquedo. Ó, esse não vai dar para comprar porque o papai está sem dinheiro, mas vamos orar. Quem sabe as coisas melhoram. E aí, ele olhou para trás e a criança estava lá orando. E aí, o pai continuou fazendo o que estava fazendo. Pai, diga, filha, eu já orei. O brinquedo vai chegar, tá, pai? A intimidade com eles é coisa séria. A maneira deles caminhar é diferente. Gera amor pela obra do Senhor. Elas amam se envolver na campanha, nas campanhas da igreja. Elas amam se envolver dentro do processo de construção, de fazer, de dar, de ajudar. Durante os anos que eu fiquei ali trabalhando na Vila Zumbi, a Manu sempre dizia assim para mim, pai, nós vamos na Vila Zumbi. O Senhor não me levou mais lá, eu quero ir para lá ajudar. Eu quero ir para lá ajudar. Eles amam se envolver na obra do Senhor. Eles gostam de escrever cartas para os missionários. E a educação infantil, quando nós treinamos e trabalhamos assim, eles vão crescer dentro de uma caminhada onde vão se envolver com o Senhor e amar servir ao Senhor. Testemunhar da fé para as crianças é dar exemplo da sua vida, é fazer os comentários daquilo que ela aprendeu e daquilo que ela vê dentro do seu lar. Elas defendem sua fé desde a infância com segurança. Eu, algumas crianças, quando nós estamos dentro de momento de sala de aula, falando do que agrada a Deus e do que não agrada, Pastor China, eu tenho um tio, Pastor China, o meu pai, Pastor China, o meu irmão fez isso, mamãe disse que não era para fazer as coisas e ele fez. Porque o entendimento deles é sincero e puro, e por isso que a Bíblia diz que a gente tem que educá-los no caminho que deve andar. Guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor é viver toda a vida para o louvor do Senhor. E as experiências da infância são para a vida toda. É melhor construir um homem segundo o coração de Deus do que lá na frente a gente fazer alguns ajustes. É melhor educá-lo desde cedo no caminho do Senhor para que ele possa fazer. E uma das coisas importantes para que isso aconteça é desenvolver o hábito de caminhar à luz da palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui trabalhando. O ensino da palavra desde a infância desperta o amor pelo Senhor. E amar o Senhor é caminhar junto às crianças, abençoando a vida das crianças. Alguns pais, né, às vezes eu os corrijo no corredor e conversando com algumas pessoas, porque eu trabalho assim, Pastor China, não é verdade que se fizer coisa errada, Deus vai castigar? Eu digo, de maneira alguma, de maneira alguma. Nós vivemos hoje no tempo da graça, não no tempo do castigo, não no tempo da lei. Agora, às vezes, papai vai precisar corrigir você porque ele deseja que você cresça no caminho do Senhor. Porque a sociedade e o mundo mudou. As pessoas mudaram. Porém, a palavra de Deus permanece para sempre e Deus é amor. E a maior herança que eu, que você pode deixar para o seu filho é a sua fé, é a nossa fé. É a maior herança que nós podemos deixar. Porque quando uma criança caminha na presença do Senhor, ela vai viver para a glória do Senhor. E quando ela aprende da palavra do Senhor, nós aqui nós não brincamos de escola dominical nem de igreja lá com as crianças no ministério infantil. Lá, os professores, eles procuram ministrar a palavra de Deus. E ministrar de uma maneira lúdica, através das coisas e dos objetos que nós temos e que Deus nos proporciona. Deuteronômio capítulo 6, no versículo 5 e 6 que nós lemos, diz: amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. E estas palavras que hoje te ordeno, elas vão estar no teu coração e você vai ensinar os teus filhos aonde você estiver. É uma passagem de coração para coração, de pai para filho. E a infância é o melhor momento para nós educarmos as crianças. É o melhor momento para nós ensinarmos hábitos e a maneira de adorar o Senhor. Precisamos, como pais, ser os líderes espirituais dos nossos filhos para que possamos educá-los da maneira que Deus deseja. Caminhando de maneira tal que assim, quando ele crescer, ele continue na presença do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz que quando Jesus foi tentado, lá no deserto, quando ele foi ao deserto e ele foi tentado, e o diabo disse: se és mesmo filho de Deus, transforma todas essas pedras em pão. Jesus olhou e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. No versículo 7, quando ele mais uma vez tenta abordar Jesus, ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É a palavra de Deus guardada no coração que vai fazer com que os nossos filhos cresçam à estatura de Cristo, caminhem de uma maneira que alegre o coração do Senhor. A palavra de Deus, ela deve ser ministrada a tempo e fora de tempo, todo o tempo. Durante o tempo, dia de colônia que nós estávamos aqui, nós fizemos fantoche, nós tínhamos cama elástica, piscina de bolinha, balão pula-pula, mas tudo que nós inspirávamos aqui era Cristo. A palavra foi ministrada e depois a gente envolvia as crianças. E assim, para que isso possa ter um bom acontecimento, é importante que a família precisa assumir essa educação dos filhos. As mudanças sociais ocasionadas pelo progresso geraram muitas mudanças no modo de ser família, no jeito de ser família. A família antigamente não se deslocava tanto, a família se reunia em vários momentos. E quando a gente olha para a educação espiritual, quem era responsável por isso eram os pais. Depois veio a ideia dos levitas, dos tutores. A gente vê a história de Paulo sendo educado aos pés de Gamaliel. Tem essas situações que foram criadas, mas a responsabilidade de ministrar o coração dos filhos é da família. É a família que tem essa responsabilidade. Como igreja, a gente quer ser parceiro nesse processo. Eu às vezes brinco que, assim, eu sou pastor de crianças. Hoje tem até igrejas que tem pastor de criança que vai ajudar dentro do processo. Não vai ser o fim. Porque eu paro com as crianças para falar, para caminhar, atender às suas necessidades espirituais dentro de uma maneira que caminhe tranquila. Nós temos uma escola bíblica dominical com professores capacitados e comprometidos. Com o objetivo de quê? De dar suporte e apoio para você, para aquilo que ela recebe em casa, a gente trabalhe aqui e a gente valorize aqui. Então, precisamos caminhar nessa parceria. Não na ideia de que a criança está lá no ambiente infantil para não atrapalhar o culto. Eu tenho dito por onde eu passo fazendo palestra, falei até já com os pastores, tive a oportunidade de conversar com o pastor Pascoal, presidente da Convenção Batista Brasileira, dizendo para ele que a gente às vezes diz que o Ministério Infantil é para ministrar, mas na prática, na maneira como a gente fala, é para não atrapalhar. A criança está no culto aqui sentada, seja bebê ou criança, se ela está quietinha, tudo é muito tranquilo. Mas aí ela começa a se movimentar, ou chora, e alguém chega lá da introdução, outra pessoa, até a pessoa que brincou com a criança. Ó, tem um ministério infantil, não quer levar ela para lá? Vai ser muito joia, tem crianças como elas lá. Na prática, o que essa pessoa está dizendo, de que a criança precisa sair agora, porque ela começou a fazer barulho e atrapalhar o culto para os adultos adorarem. Na prática foi isso. Mas a gente, na fala, é outra. Então a gente precisa pensar na maneira de trabalhar. E a Bíblia mostra desde o início que a educação é em todos os lugares. E a gente tem que trabalhar em cima disso. E todos os ensinamentos devem ser pela fé. Encorajar os nossos filhos a perguntar sobre a nossa fé. E perguntar para eles: quem é Jesus? O que é que você Vê, Jesus, como você entende? Êxodo 14, versículo 26 e 27, tem lá uma afirmação que diz assim: quando seus filhos no futuro lhe perguntarem que ritual é este, aí você responde: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 18 para frente, ele diz assim: no futuro, quando teus filhos te perguntarem o que é isso, aí você diz: aqui é o local onde o Senhor ordenou a bênção. Sempre na ideia de a gente estar educando e tentando fazer valer. A nossa fé deve ser compartilhada desde o início com os nossos filhos. E como igreja, para que isso aconteça, e eles cresçam sendo homens segundo o coração de Deus, a gente atende desde o berçário. A Rose e o Hugo, eles estão ali no berçário agora, ministrando os bebês que estão lá. Orando com eles, cantando com eles, atendendo, embalando, tudo para que os pais que deixaram o filho lá tenham seus filhos sendo ministrados e abençoados, e eles tenham a paz de estar aqui. Pastor João, Luiz Emília e a Cátia, a liderança do Juba, está lá na capela agora ministrando as crianças, os juniores. Daqui a pouco eles vão para cá. A equipe que trabalhou durante os dias da colônia de férias está toda lá, agora trabalhando, ministrando o coração das crianças, de uma maneira que aqui seja um lugar de adoração alegre e abençoador. Seguindo o exemplo da que a palavra de Deus coloca. Quando você vai lá em 2 Reis 5, de 1 a 19, você vê a história da escrava de Naamã, o comandante sírio, leproso, que foi curado porque aquela menina tinha conhecimento da sua fé e acreditava no milagre que Deus podia fazer. E ela disse para ele: se o meu senhor, né, que era o Naamã, tivesse contato com o profeta do meu Deus, ele seria curado. E naquela época, uma criança ter voz de influência só pelo milagre do Senhor. E aquela mulher ouviu, falou para Naamã, e Naamã foi buscar a cura, e a cura aconteceu. A educação infantil tem sua importância dentro do processo da construção da igreja. O quarto tópico que você tem aí é a igreja como suporte para guardar a palavra. Nossa proposta de suporte é o berçário, como eu mencionei. Ambiente seguro, tranquilo. Estamos fazendo uma expansão. O ambiente do berçário onde as crianças engatiam, o ambiente do berçário onde as crianças começam a andar e o ambiente do berçário onde elas andam com segurança. Tudo pessoas que amam o Senhor. Tudo pessoas que estão dedicando agora esse tempo de culto ao Senhor para que você possa estar aqui, tranquilo, sabendo de que o teu filho está sendo educado dentro dos princípios da palavra de Deus que você deseja. Quando ele sai do berçário, ele tem um ambiente de maternal, onde tem também a Andréia, a equipe e outras pessoas que estão ali, ministrando o coração do teu filho para que nos primeiros anos de sua vida ele aprenda do Deus da sua fé e tenha hábitos de sentar, de lanchar, aqueles hábitos que você ensina na sua casa, de cantar, de brincar, porque há tempo para tudo, como diz a Eclesiastes. É um ambiente seguro e adequado para que ele possa construir rotinas e vivências, desenvolvendo hábitos que vai ser importante para toda a sua caminhada cristã. E quando você está aqui no culto, aí você tem o seu tempo de refrigério, de tranquilidade e paz. Nas falas de faixa etárias, estruturado assim, visando respeitar o momento de cada criança. A psicologia diz que a criança tem o seu momento. O momento do egocentrismo, o momento do visual, o momento da interação. Então, a sala de faixas etárias é estruturada visando respeitar o momento da criança naquela fase, nas suas exigências, respeitando as suas exigências físicas, emocionais e espirituais. É esse o nosso cuidado, para que as nossas crianças sejam tudo aquilo que você sonha. E muitas vezes, da maneira como nós praticamos a nossa fé e ensinamos nossos filhos, fica distante do sonho. Porque na prática, nessa correria de buscar, a gente esquece de onde devemos caminhar. Outras atividades que a gente proporciona é o coro infantil, a banda do Juba, que daqui a pouco vai estar aqui, e uma banda mista de adolescentes e tios do Juba. Por quê? Porque eles ainda, no tamanho que estão, no sentido de caminhar, ainda não desenvolveram o suficiente, precisa do apoio dos tios. A Brinquides, colônia de férias, dia diferentes, semana Juba, que essa semana vai estar junto com a semana do MED, porque o MED vai ter uns dias que vai estar fora daqui. E como a próxima semana começa as aulas, então a partir das 14 horas na quarta-feira, semana Juba. Tudo visando fortalecer a fé e dar apoio e suporte para você. O Juba, com as células nas sextas-feiras, com uma equipe muito capacitada, pastor João, que veio trabalhar com a gente como voluntário, para dedicar tempo e atendermos de uma melhor maneira. A EBD do Juba, no sentido do que o ensino para guardar a palavra, o culto dominical, dentro dos moldes, onde funciona a comunhão, treinamento, como no passado, acampamento, todos os anos fazendo acampamento, discipulado, não para batizar, mas discipulado para ser discípulo de Jesus, tudo isso no sentido de nós crescermos. E assim, como ministério infantil, nós existimos para apoiar e dar suporte às famílias que chegam aqui, visando construir homens e mulheres segundo o coração de Deus. Entendemos que isso será possível. Se cada dia mais o seu papel como família, dado pelo Senhor, for cumprido, e o nosso papel como igreja nós cumprirmos. E aí, juntos, nós vamos ser melhores e nós vamos ver os nossos filhos crescendo à estatura de Cristo. Eu estou na Igreja Batista do Bacaxiri desde 1993, trabalhando no Ministério Infantil. Então, eu olho para alguns meninos e vejo alguns casados, formados, aqueles que estão crescendo. E como isso abençoa o coração? Quando você vê uma vida toda construída na presença do Senhor. Provérbios 22:6 diz que as dificuldades vão existir, mas se a gente educar de fato, como diz a palavra, ele vai caminhar na presença do Senhor. Hoje, a gente abre as atividades oficiais do Ministério Infantil dentro da Igreja Batista do Bacaxiri. A colônia de férias tem esse papel. E o que a gente espera é que esse ano, pai e mãe, pensando em fazer uma educação espiritual que proporcione saúde e crescimento sadio para os nossos filhos, que você caminhe junto com ele numa vida devocional, que você ore diariamente pelo seu filho, que você dê apoio diário nas atividades que ele vai trazer para casa. E assim, certamente, nós vamos ver os nossos filhos sendo tudo aquilo que nós sonhamos. E se, por alguma maneira, ele fizer uma escolha diferente daquela que você deseja, você vai ter a convicção no seu coração de que você fez o melhor. As crianças estão chegando, porque a gente vai continuar o culto aqui, adorando o Senhor. E nós vamos terminar esse tempo de mensagem falando de educação espiritual, orando pelas crianças. A gente chamou esse ano a colônia de férias de geração de Daniel. Uma geração que ora. O que é que acontece quando eu oro, né? O que é que Deus faz quando eu oro? Deus responde a oração, Deus nos socorre. E uma coisa interessante que a nossa colônia de férias hoje, esse ano, até 6 anos nós tínhamos 40, quase 50 crianças, né? Um número bem significativo de crianças abaixo de 7 anos. Esse ano foram 100 crianças inscritas na colônia de férias. Choveu no primeiro dia, e sempre quando chove no primeiro dia, aí tem algumas dificuldades. E quando elas estão aqui à frente, o desejo do meu coração é que você olhe para cada uma delas. Guarde ela na memória, se é seu filho, olhe por ela. Se não é seu filho, adote uma dessas crianças, porque nós não conhecemos a realidade de todos. Mas tem algumas crianças aqui que estão nos visitando. E vieram participar.
Olá, tudo bem?
Pode ficando na frente, tá? Aqui, ó, os menores. Né? Vai, Júlia, pode ficar ali, Júlia, do lado. E nós estamos aqui para fechar a nossa colônia de férias. Nós vamos continuar adorando o Senhor, louvando. É bom, é muito bom. Né, tia Carice? Vamos lá? Puxa aí, tia Joás. Ó, os tios podem subir. Ei, aqui, som, ó. Os tios, som. Vem aqui para trás, ó.
É bom, é muito bom, tios, ter Jesus no coração. Eu convido a igreja a ficar de pé. Nós vamos estar cantando junto com as crianças, né? 3 cânticos que nós aprendemos na colônia. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração.
Jesus no coração.
cantando agora uma música que as crianças aprenderam e essa tem gestinho. É Leia a Bíblia e Faça a Oração. Um dos temas dessa colônia, nós estamos aprendendo sobre Daniel e a importância da oração. O que acontece quando eu oro? Então nós vamos estar cantando. Vamos ficar de pé, crianças? Gestinho, né? Não cresceram direito. Vamos fazer de novo e eu convido a igreja a ser exemplo para as crianças, né? Os adultos, os pais, nós temos que ser exemplo nas nossas atitudes. Então eu convido você a fazer o gesto junto com a gente, né? Crescer e no final a gente combinou que a gente pula para ficar bem grande. Leia a Bíblia e faça a oração.
Faça a oração. Faça a oração.
Na colônia nós brincávamos de espelho, tá? Nós agora somos o espelho e vocês olham para o espelho repete o que a pessoa faz, né? Tá bom, Júlia? Todo mundo lá, Nicolas, vai ser o nosso espelho. Vamos cantar Daniel? Vamos cantar Daniel? Vamos lá? A música da colônia, o tema da colônia. Vamos orar? Estenda a sua mão na direção das crianças. O desejo do coração do Senhor é que nenhum desses se perca. E a tua influência, Pai, a maneira como você vem a educá-lo e dedicar-se para que ele seja um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, é o que vai fazer a diferença. Como igreja, nós temos nos empenhado da melhor forma possível, na medida que Deus tem possibilitado, para que eles continuem crescendo à estatura do Senhor. E nós queremos ser o seu parceiro, para que nenhum desses aqui possa vir a ter problema com drogas, com álcool, ou desvie-se do propósito do Senhor. Mas a gente precisa levar a sério essa educação, desde a gestação aí para frente. Estenda a sua mão na direção deles e vamos orar. Vamos lá. Deus, eu quero te dar graças pela vida de cada criança que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. E aqueles que não puderam chegar, Pai. E o desejo do nosso coração é continuar vendo-os crescer à estatura de Cristo. E para isso nós pedimos que o Senhor derrame do seu amor na vida de cada um, Pai. Para que tudo que o Senhor tem para eles, eles possam receber do Senhor através da nossa orientação. E através da orientação dos seus pais. Que as famílias possam entender de que tudo, até os 5 anos de vida, é importante para a formação e para aquilo que os filhos venham a ser, Pai. Quanto às nossas crianças, derrama do teu amor. Dá sabedoria às famílias. E que os ministérios de apoio, ministérios de suporte que a IBB tem, possam abençoar a vida dessas famílias e essas crianças que estão aqui. Todas elas possam abençoar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o mundo, levando a tua mensagem de salvação, Pai. Protege-as de todo mal. E que na tua sabedoria nós possamos ajudá-los a guardar a tua palavra no coração deles, para que eles não venham a pecar contra o Senhor e cresçam, sendo a geração de Daniel, a geração que ora, a geração que busca, a geração que confia no Senhor a qualquer custo, Pai. Nós confiamos no Senhor e colocamos a vida de cada criança e suas famílias nas tuas mãos, porque o fazemos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.